Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Luís Diogo Roda Madureira deve dizer-vos muito pouco.
Dá-me vontade de começar. Agora é o terceiro EP do novo disco de DJ Smemmel.
Luís Diogo Roda Madureira Franco não adianta muito mais.
É tipo Iron Man, passa e jarda tudo e depois sai a voar.
Mas se dissermos Luís Franco Bastos, é possível que já tenham ouvido falar.
Já fiz inclusivamente uma piada sobre isso, mas olha, disse-a há uns dias na prova oral.
Esta quarta-feira... O inimitável Luís Franco Bastos.
Até para não foi você que pediu.
Às 19h, na Antena 3.
O inimitável Luís Franco Bastos está em estúdio. Eu vou descrever o cenário, o que está a acontecer. Ele
pode descrever, eu acabo aqui só de destruir.
Ele começa a desmontar um microfone que possivelmente deve custar mais de 5 mil euros. Dois dos técnicos que estão na regi estão a olhar com ele com.
A suar fervorosamente, sim.
Só para
contextualizar, o estúdio foi remodelado, seriamente remodelado, tudo foi remodelado,
desde que
eu aqui estive a última vez. Aliás, eu trabalhei aqui durante 3 anos e, portanto, isto era-me tudo muito familiar, agora é tudo muito novo. E achei que o microfone estava baixinho, estava não em termos de volume, mas a altura em relação à minha cara. Então estava a tentar subi-lo, isto é super complexo.
Mas sem sucesso.
Sem grande sucesso. O que é que sucede? Assim que eu entrei, a primeira coisa que o Alvin disse foi: olha, tu, como contribuinte, também ajudaste a pagar este estúdio, portanto, muito obrigado. Ora, ou seja, eu fiquei, senti-me no direito de mexer e de desmontar à vontade, não é? Porque se fui eu que paguei, vim no fundo fiscalizar a obra.
Sim. Deixa-me incluir aqui alguns dados que são importantes. Luís Franco Bastos não vem sozinho, vem com o seu agente. Há perguntas que eu quero fazer sobre. O agente pode falar.
Mudo.
É a tua primeira entrevista, Zé.
Não sei se é a primeira, mas não estávamos preparados, não vim preparado.
Há uma coisa que eu quero. Eu preciso de entender isto. Que é. Ele é. Zé, tu és agente aqui do Luís, mas também és agente do Carlos Coutinho Vilhena e do Pedro Teixeira de Mota. A minha pergunta, com franqueza, é: qual é o teu favorito?
Pá, isto é aquela coisa do que qual os pais é? Dizem também. Eu gosto de todos igual.
Ok.
Não vais para uma situação destas.
Porém, Zé, o que é que tínhamos combinado?
É Luís, não é? Não. É todos igual.
Mas espera aí. Vou-te fazer a pergunta de um outro modo. E qual é que. Qual dos três.
Ele está a despir o casaco.
Não,
com calor de repente.
Não, Zé. Tipo, qual é dos três. Qual é que sabes a data de aniversário? Quando é que faz anos o Luís Franco Bastos?
O Luís Franco Bastos faz anos. Epá, vou falhar redondamente os três, que é prova. De que para mim os três são iguais.
Ok, portanto não sabes nenhum.
Para eles... Sei que o Pedro acho que faz 2 de Fevereiro.
Está certo.
É o 2 de Fevereiro?
Ou é 1 ou é 2, sim. Por acaso também não sei agora.
Porque é 2.
Estás a ver?
O Carlos faz tipo em março, início de março, também não é muito longe do Pedro.
O Carlos fez a festa dele quando eu estava quando estávamos com o espetáculo em Leiria. Portanto não pudemos ir. Não sei se ele fazia nesse dia.
Ok.
E eu faço quando, Zé?
Talvez 1 de Novembro.
Certo. Certo.
Eu nos meses estou forte.
Tu agora senti que houve felicidade.
Pá, cheguei a achar que eu ia ser o único que ele não ia fazer a mínima ideia, mas afinal não sou assim tão irrelevante.
Ele esperava ele. Menos, sim.
Já viste que há uma coisa que realmente.
Então vá para dizer agora, tira os fones, pôs o.
Espera, ainda não estás totalmente dispensado. Calma, as coisas ainda não acabaram aqui. Mas
sim, aliás, o Zé pode ser a tua parte nerd neste programa.
Pois pode.
Tu ultimamente estás solo, não é?
Não, eu tenho a Diana Duarte, mas ela anda um pouco fora.
Volta e meia não pode, não é? Porque eu fui ver programas recentes e tens estado sempre solo.
É verdade. Foste ver? Foste investigar?
Fui ao Instagram conferir quem é que era a tua namorada radiofónica atual.
É a Diana Duarte, a esse nível. Mas espera aí, Luís, quero fazer aqui esta pergunta, ainda a propósito disto. Não achas que nós homens...
Ligamos pouco a aniversários.
Ligamos pouco a aniversários.
Era essa mesma pergunta.
Era. Pá, os homens nunca sabem os aniversários uns dos outros. E tu perguntas a amigas tuas, olha, pergunta à tua mulher se ela não sabe os dias de aniversário. Eu acho que isso é uma enorme vantagem e demonstra uma outra consideração.
É muito mais educado e muito mais agradável saber, não é?
Eu acho que todas as
não querendo insinuar que o Zé é um troglodita, mas de facto é muito mais agradável.
Estou só a representar a classe, acho que
é verdade, sim.
Logo uma das grandes diferenças. Perguntas a qualquer mulher que nos está a ouvir, atenção, mulheres que nos estão a ouvir, se isto for mentira, digam-nos imediatamente.
Claro.
Mas eu diria que a esmagadora maioria.
Se for misoginia da nossa parte, achar que vocês sabem muitos aniversários, nós.
Sim, claro.
Não achamos
eu retiro e digo que foi o Luís Franco Bastos que teve esta ideia,
claro,
não é?
Sim.
Então, mas na verdade é uma das diferenças. As mulheres têm este cuidado.
Sim,
é, sabem. Eu gostava que os meus amigos soubessem quando é que eu faço anos.
Eu acho
porra.
Que há da parte das mulheres, na generalidade, maior cuidado para com os detalhes.
Uhum.
Não é? E acho que
sobretudo melhor memória.
Também, sim. E portanto, leva-nos a esta. Leva-nos
melhor
a esta
memória em sentido de análise e investigação.
Eu, pessoalmente, como acho que tenho uma memória bastante boa e diria superior à média dos homens, posso-me gabar, é uma das poucas coisas das quais me posso gabar. Tenho tendência a saber bem aniversários.
Espera aí, o que é que a tua memória pode conseguir?
Eu imagina, costumam-me perguntar: lembras quando é que fizemos espetáculo? Não sei o que eu lembro, foi em março de 2013, coisa do estilo. E para, tipo para, para efeitos de trabalho é muito importante, porque muitas vezes uma ideia que eu tenha para um beat de stand-up ou para uma coisa tem a ver com uma frase engraçada que alguém disse e pego nisso, estás a ver? E então eu gravo essas coisas e depois uso.
Espera, eu vou-te fazer esta pergunta, que é uma pergunta que outro dia vi feita num reality show.
E que sentiste que era adequado.
Não, eu fiquei a pensar assim, eu adoro essa pergunta, adoro essa pergunta.
Então, força,
que
é, todos
que era um casal e ela perguntava-lhe, porque era uma prova quase que era importante ele responder acertadamente.
Exato.
Não é? E ela dizia,
perguntas um sobre o outro.
Sim. E ela dizia assim: então, lembras-te como é que eu estava vestida quando nos conhecemos? E ele diz assim, uma coisa qualquer. Pá, estavas com uma camisola azul e ela ficou mesmo. Pá, que disparate! Como é que não te lembras? Sabes a
que absurdo!
Que absurdo! Como é que não te lembras como é que eu estava.
Como é que eu me mantenho numa relação com um homem que não é capaz de dizer isto?
Que momento é este? Isto foi num reality show, eu acho que foi da SIC.
Fico um pouco a impressão de que tu vês alguma trash TV.
Não vejo, não. Nem trash, nem deixar de.
Nenhuma.
Não vejo. E digo isto,
então viste isto
sem ponta de orgulho e não é. Parece que é quase uma moda, não é?
Então viste isso num TikTok da vida? Ou
na verdade, porque eu apresento os Monstros do Ano, okay. Que é uma cerimónia que reúne alguns dos momentos mais inusitados.
Eu
que vão acontecer.
Eu conheço bem, inclusivamente, ganhei uma vez.
Ganhaste?
Ganhei.
Ah, ok. Já não lembrava. E a verdade é que uma das cenas que estava no IAD foi essa cena. Nós vamos já passar essa cena para vocês perceberem. E realmente, para mim, faço esta pergunta. Respondo com honestidade.
Uhum.
Lembras-te? Como é que estava vestida a tua mulher quando tu a conheceste?
Lembro-me, sim. Eram umas calças pretas, tinha umas botas, tinha uma camisa branca, tinha um casaco que é da Bershka e que ainda está lá em casa, a imitar pele de animal, tipo pelo, estás a ver? Imagina um urso morto, mas no corpo de alguém, e tinha um lenço ao pescoço.
Bem, é assim, até me custa acreditar.
Eu avisei-te.
Isso é verdade?
É 100% verdade. Não é humor, estou a falar a sério.
Bem, eu acho que não é muito.
E o nosso primeiro encontro foi num bar chamado Red Frog, que entretanto fechou e mudou de sítio. Foi no dia 25 de fevereiro de 2017.
Ah, o Red Frog.
E começou de uma maneira muito engraçada. Hoje é uma tarde de confissões, posso abrir o coração. Tínhamos combinado na Avenida da Liberdade, ao pé da Hugo Boss. O que é que cede? A Avenida da Liberdade. Na altura, não sei se hoje ainda tem, tinha duas lojas Hugo Boss. Então eu estava numa e ela estava noutra. E estávamos a trocar mensagens. Ah, eu estou ao pé da Hugo Boss. E ela, estás-me a mentir, porque eu também estou ao pé da Hugo Boss. E quando finalmente nos encontramos, eu disse: isto começa mal, quer dizer, isto ainda agora começou, já me estás a chamar mentiroso. Ela riu-se e eu percebi que já estava. Podemos prosseguir. É um pouco como stand-up. Quando a primeira punchline entra, tu já sabes que vai correr bem.
Ah, deixa-me só dizer que, entretanto, Luís Franco Bastos foi justamente pai. Isso muda. Se muda a vida,
mudou,
a tua filha.
Mudou o rumo desta entrevista, eu diria.
Sim, pode ir. Pode bem mudar.
Sim, fui.
Tens uma filha, tem um ano e meio.
É verdade.
Já
sim.
vi,
Bem visto fotos, muito mais parecida com a mãe, para bem de toda a gente, sim.
Para a humanidade em si.
Eu tenho que falar disso no espetáculo, no meu espetáculo chamado Diogo, que estou aqui também a promover, mas vim sobretudo para ver como é que tu estavas e para fiscalizar a obra dos microfones novos. Sim, senhor.
Deixa-me só dizer que, a propósito deste espetáculo, Diogo, que é o nome do teu segundo nome, já lá vamos sobre essa temática, dizer que vai passar aqui pelo Coliseu, os bilhetes estão praticamente esgotados.
Sim, mas ainda restam, não sei quantos, mas restam uns pouquinhos bilhetes nos camarotes. Quem estiver a ouvir e quiser aproveitar, ainda pode aproveitar para depois da manhã no Coliseu de Lisboa.
Ok, 24 de março, é esta sexta-feira. Depois segue no sábado para Santiago do Cacém,
que já está escutado.
Dia 31 em Santa Maria da Feira,
que está praticamente escutado, acho que faltam 20.
Estoril.
Estoril ainda há. E há Sada Bandeira. Porto,
25 de maio. Estoril é no dia 24. Figueira da Foz no dia 27 de maio.
Exatamente.
E finalmente...
Luxemburgo, sim. O Luxemburgo é em outubro só. A data já está à venda e quem nos estiver a ouvir por essa internet fora e for português e residir no Luxemburgo, pode não ser português, tem é que falar português porque o espetáculo será em português.
A ideia que eu tenho é que o Luxemburgo é uma espécie de Eldorado. Não conheço ninguém que não tenha ido para o Luxemburgo e que não tivesse de facto...
Não se tenha safado?
Sim.
Pá, em outubro não... depois digo-te como é que me correu a mim.
Mas para, tu não conheces, no entanto, nenhum humorista que tenha ido para o Luxemburgo
viver e fazer
só com esse propósito.
Não, de facto. Apesar de haver lá tantos portugueses, que será que era impossível?
Não era impossível. Eu acho que o Luxemburgo tem possivelmente a maior comunidade que o Luxemburgo tem é de portugueses.
Sim, e é uma das maiores comunidades portuguesas no mundo, possivelmente.
Será 1 milhão?
Não sei, um milhão não é
capaz de ser exagero, não é?
Sim, porque 1 milhão penso que é o que há em Paris. Ou 2 milhões, não sei. 1 milhão.
Sim,
e que é que tu estás cá para saber essas coisas, Zé.
Não
é só. Não sabes aniversários, não sabes quantos portugueses há em Paris.
Então a gente.
Tu o que é que estás aqui a fazer?
Não é verdade.
Exato, não faz sentido.
Devia-me ter preparado melhor, peço desculpa.
Posso-te dizer, em termos desse Eldorado que é o Luxemburgo, é o meu bilhete mais caro de sempre. É o do Luxemburgo, porque está à venda. Foi comprado, o espetáculo foi comprado por um promotor local e o bilhete está à venda em conformidade com a economia do Luxemburgo.
Quanto é que custará o teu bilhete?
Também não é uma exorbitância. Se fosse cá, não era absolutamente escandaloso. São 34 euros. É um preço que, pronto, para um concerto, pelo menos.
É o dobro. Quase.
Mas é quase é o dobro ou o triplo da média que tu praticas em Portugal, se falares de Portugal inteiro. Em Lisboa é sempre um pouco mais caro. Mas se falares de Portugal inteiro, 34 euros é praticamente tudo. É o triplo.
Olha, vais ao Coliseu, mas ainda assim não bates o recorde da bomba, não é?
Pois não. Levámos todos uma tarefa.
Pois é. E agora?
Agora vou continuar humildemente a trabalhar e a tentar manter o meu lugar ao sol. O que é que és que eu te diga?
Espera, isto agora vamos
cá. Vamos cá ver.
Isto é como tudo na vida, não é?
Claro.
Para, quando alguém bate um recorde destes, ouvintes da Provaral, a Bumba na Fofinha bateu o recorde.
Acho que é o recorde máximo, sim. Recorde... De Coliseus. No humor, acho que é.
No humor é. Sim. No humor é.
Na música é capaz de ser o do Zambus com o Miguel Araújo. Sim, claro. Que foram 89 Coliseus.
Eu julgo não estar enganado. Sabes quem é que tinha batido esse recorde antes do Zambus ter batido com o Miguel Araújo? O Chico Buarque.
Capaz.
Chico Buarque fez uma série de... Acho que foram 9, uma coisa assim. Não tenho certeza disto.
Ambos os casos são uma grande chapada de luva branca, que é luzes e não sei o quê. Só preciso de uma guitarra, não é? Tanto um como outro.
Mas acho que...
Sendo que não têm só guitarras, possivelmente, mas...
Eu acho que a chapada maior é da bomba. Porque no fundo...
Estás a fazer uma coisa que não vai resultar, que todos os anfitriões de programas deste país tendem a fazer, que é fazer com que os humoristas se odeiem uns aos outros.
Não é. Eles já se odeiam uns
aos
outros.
Tu vais à Mega e perguntam qual é que é o humorista com quem nunca trabalharias. Chegas aqui, bem, vamos bater o teu recorde. Pá, nós damos todos bem uns com os outros e.
Isso não é verdade, não é?
É. Quer dizer, mal não me dou com ninguém. Há aqueles que são meus amigos e que são próximos, e há aqueles que não têm grande relação, mas isso é como tudo.
No fundo, o humorista, quando pergunta sobre outros, diz: olha lá, tu estiveste naquele espetáculo do Nogueira, e do outro lado ele inconscientemente está a esperar: ah, vá assim, fraquinho, sabes? Já teve.
Percebe-se, mas
olha,
não.
Já teve. Sabes, conhece o Bruno, não é? Pá, ele normalmente faz. Pá, fraquinho. Já, não,
mas tu
não
achaste isso?
Não.
Eu não achei quando.
Mas percebes isso? Sim. Há sempre aquela tipo. Pá, realmente ele já teve, sabes? Lembras-te? Pá, o grande Bruno.
As pessoas
já foi há 11 anos. Agora que ele já está. pá, não esbocei o sorriso. E olhei, olha, não senti ninguém.
Mas agora, agora, mas pegando no assunto que tu levantaste e falando a sério, esta geração do humor em Portugal, que, e não estou a falar de mim, estou a falar de pessoas que, apesar de algumas até serem mais velhas que eu, apareceram depois, digamos assim, porque eu também apareci estupidamente novo. Estou a falar da Mariana Abumba, do Batáguas, o Pedro, o Carlos, são tudo pessoas que vendem um número absolutamente ridículo de bilhetes. Penso que neste momento todos eles, posso dizer, vendem mais bilhetes do que eu ou do que pessoas da minha geração. Isso deixa-me feliz, porque prova que o trabalho consegue ser recompensado. Todos eles têm mérito, todos eles têm qualidade, e eu fico feliz por ver num mercado que é justo.
E mais do que justo, eles conseguem de uma forma muito mais independente, usando pelo menos meios que não são os tradicionais. Isto é, eles não precisam de televisão,
eles,
nem de rádio, nem de imprensa. Não, eles não dependem de que estes meios em si aprovem o seu talento.
Exatamente.
Porque até então era isso que acontecia. O teu talento podia ser quase que eliminado ou saneado, porque dois ou três meios de referência
diziam... Há um diretor que não gosta de ti. Uma coisa do género.
Isso agora aconteceu. A peça do... olha, justamente, Bruno Nogueira foi mal criticada no Jornal Público. Teve uma crítica...
A peça agora teatro que ele fez há pouco tempo.
Sim. Mas, na verdade, não só o Nogueira esgotou todas as sessões da sua peça, como o público que lá esteve gostou imenso da peça, saía bastante feliz. Portanto, mas imagina.
A opinião menos relevante aí acaba por ser, se calhar, a do crítico.
Tipo, as pessoas, tipo, so what, não é? E quantos de nós já não lemos uma crítica cinematográfica de filmes em que quase sempre a opinião do crítico não ia de encontro à nossa, não é?
Sim.
Foram muitas as vezes em que isso aconteceu.
Há uma frase do...
Vezes demais,
sabes,
eu acho.
Aquele filme, o Birdman, com o Michael Keaton?
Sim.
Há uma frase nesse filme que eu não me lembro quem é que disse essa frase. Eles quando dizem a frase no filme já estão a citar alguém. Portanto, eu não me lembro quem era o autor original, mas a frase era qualquer coisa como: um homem torna-se crítico da mesma forma que um... Ou seja, um artista que percebe que não vai vencer torna-se crítico, da mesma forma que um soldado que percebe que não vai vencer torna-se espião. É qualquer coisa do estilo.
Faz algum sentido,
ou
até
informador,
assim.
Percebes? Quando percebes que não vais ganhar da maneira que querias, vais pela porta do cavalo e estás ali um pouco ressabiado. Às vezes dá um bocado essa ideia, de facto.
Pode acontecer,
não quer dizer que sejam todos, mas às vezes dá um pouco essa ideia.
Já agora, tenho uma pergunta para te fazer a propósito do programa de amanhã, que vai ser assim.
A prova oral atrás da Futuralia.
Qual é que tem a maior concentração de jovens? Olha, não sei, sinceramente não sei.
A Futuralia atrás da prova oral.
Mas estou no curso de turismo, 11º ano, está quase a acabar, então coisas vão acontecer.
O futuro é hoje ou amanhã?
Eu acho que devia haver, não sei o que é que devia haver, mas sei que devia haver uma diferença.
O futuro é esta quinta-feira.
Se quiserem ver, vai ter que ser ao vivo.
Prova Oralia. Às 19h, na Antena 3.
Não, pera, com quarta-feira não, amanhã, o futuro é amanhã, justamente a partir das 19h, a emissão ao vivo da Futuralia. A minha pergunta vai...
Estes áudios credibilizam-te muito, deixa-me te diga que estes áudios conseguem-te fazer parecer muito preparado.
É, sim.
Parecer, a mim não me
enganas, tens de ouvir a emissão amanhã.
A mim não me enganas, mas devo dizer que aos olhos do público em geral, com estes áudios até parece que preparas isto.
Não, mas espera, deixa-me fazer-te esta pergunta. Quando é que tu soubeste o que é que querias fazer na vida?
Olha, é uma excelente questão, só ao nível dos melhores, como é evidente, e dos mais experientes,
como é o caso
de Fernando Alvim. Ora bem, eu senti vontade, eu percebi que tinha vontade de ser humorista das primeiras vezes que vi o Herman na televisão.
Sim.
Vendo o efeito que ele tinha nas pessoas. Não pensei muito em termos de formatos ou de se queria fazer um programa como é que ele fazia. O que me fascinou foi a aura que um bom humorista conseguia criar. Ou seja, onde quer que o Herman estivesse, onde ele entrasse, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha para dizer. E tinha um carisma especial e conseguia arrebatar a plateia com a sua inteligência, com o seu humor. E eu senti vontade de um dia, eu queria muito poder um dia fazer aquilo. Esse foi onde começou. E depois, especificamente para, por acaso estava a vir para cá, estava-me a lembrar disso. Especificamente para stand-up, foi um dos primeiros, foi a ver o Bruno no Levanta-te e Ri. Portanto, são duas figuras que influenciaram aquilo em que eu me quis tornar.
Entretanto, o Levanta-te e Ri regressou timidamente na SIC, mas depois parece que não houve ali uma continuidade. O que é que aconteceu?
Não te sei dizer, eu cheguei a ir até, inclusivamente. Fui numa edição, fui a Beja, no Teatro Pax Júlia. Assim, não sei, acho que pode ter tido a ver com muitos dos humoristas que faziam na altura da primeira vaga, no início. Passado estes anos todos, estarem numa fase da carreira em que não lhes fazia tanto sentido ir, então não iam. Mas não te sei dizer, porque não perguntei a nenhum, estou a supor. E depois porque o que pode ter também tido alguma influência é que efetivamente um bocado o que estávamos a falar há bocadinho, hoje em dia existem meios alternativos que permitem a quem faz stand-up e a quem é humorista ter visibilidade de muitas outras maneiras e, portanto,
chama-se internet, não é?
Exatamente, era justamente esse o nome da plataforma, estava aqui a escapar portanto, ou seja, não quero dizer que não seja fixe ir lá, mas talvez para alguns não seja de caras quererem ir lá, porque como têm alternativas podem escolher. Eu acho que isso pode ter sido um dos fatores determinantes.
A nível internacional, o que é que andas a ver agora? O que é que tu gostavas? Eu lembro-me de... A tua escolha não era muito óbvia.
Estás a dizer em termos de humor?
Sim.
Assim, eu sou um grande fã de dois clássicos essenciais, clássicos contemporâneos essenciais, que são o Dave Chappelle e o Louis C.K. Eu acho que o último...
Achas que o Louis C.K. já não tem hipótese de voltar depois do...
O Louis C.K. Há dois meses fez um Madison Square Garden. Estás a par?
Não.
Fez.
Ok.
Portanto...
Já não está cancelado?
Não. Pelo contrário. Sim. Ou melhor, ele continua cancelado para os meios, mas ele não está cancelado em termos... Eu acho que não está cancelado em termos daquilo que ele consegue fazer, porque ele foi... Pouco a pouco, voltando a fazer stand-up cada vez mais, salas cada vez maiores outra vez, e voltou a fazer Madison Square Garden em janeiro, inclusivamente transmitiu o show ao vivo para quem pagasse para ver o streaming, para além das pessoas que viram ao vivo. Ele tornou-se foi mais independente, porque agora os espetáculos dele, depois de filmados, têm que se comprar diretamente no site dele, já não existem Netflix ao barulho, nem... Mas sabes que isso do cancelamento é um bocadinho relativo e um bocadinho hipócrita, porque se tu fores ver, os specials dele continuam na Netflix. Estão lá todos, não foram retirados. Deixaram foi de aparecer nas sugestões, deixaram de aparecer na página inicial quando tu chegas, estás a ver? Mas se tu fizeres search, não foram apagados. Portanto, quem é fã dele e tem Netflix pode continuar a ver. Portanto, também não se excluíram essas... Ou seja, acho que foi um cancelamento... Nesse aspecto foi um cancelamento a meio gás. Mas não voltaram a comprar-lhe espetáculos, isso não.
Sabendo nós que o humor em si, uma das suas características, muitas das vezes é ser justamente politicamente incorreto, não tens medo de ser cancelado?
Na verdade, não. Por uma razão simples, que é, eu acho que, sobretudo num mercado como o nosso, isso não acontece de forma tão efetiva. Ou seja, pode acontecer um grupo grande de pessoas odiar-te naquele dia, ser viral pela negativa, criares uma daquelas comunidades onde aqueles ataques online de pessoas enfurecidas, mas... Não acho que aconteça efetivamente o que acontece nos Estados Unidos, onde às vezes a coisa toma uma proporção mais grave e de repente cancelam-te todos os contratos, cancelam-te, és expulso do canal de televisão onde trabalhavas, nenhum teatro te abre a porta. Isso cá não acontece. E ainda bem, porque acho que a maior parte das vezes que isso acontece é uma coisa extremamente injustificada. Acho que o pior que te pode acontecer em Portugal é aquilo que deve poder acontecer de pior a um humorista que faz uma piada terrível, que é as pessoas não gostarem e não se rirem.
Ou tu censuraste pensando justamente já no politicamente correto?
Não vou dizer que isso nunca aconteceu, mas nunca de uma maneira hardcore, ou seja, nunca me mantive calado e com medo por causa disso. Mas estaria a mentir se não dissesse que a dada altura olhei para algo que escrevi e pensei: será que isto justifica a chatice? Percebes? Mas isso também acho que é um exercício saudável, porque tu acho que quanto mais complexo é um tema e quanto mais grave é um tema, mais tu tens que te esforçar para ter graça e melhor, mais apurada e mais aperfeiçoada tem que estar a piada para tu conseguires escapar ileso, estás a perceber? Uhum. Porque os temas, quando são mais complexos, precisam de ângulos mais interessantes para serem mais engraçados e para conseguires arrebatar as pessoas e vencer as barreiras. Portanto, acho que é um exercício saudável tu pensares sempre: ok, este é um tema complexo, será que estou de facto a fazer a piada mais engraçada que posso fazer, ou estou a fazer uma coisa meio óbvia que choca mais do que faz rir? E eu acho que haverá sempre alguém chocado. Se tu chocares algumas pessoas que à partida nem estavas a contar, é pá, fixe, também não queremos ser meninos do coro, mas deves sempre tentar perceber: ok, fiz o ângulo mais interessante que podia fazer, teve tanta graça como poderia ter. Acho que isso é um exercício que devemos fazer.
É impressão minha ou estamos a dar uma entrevista adulta?
Opa, o Fernando, sabes, não. Eu sou um livro aberto, estou aqui para as pessoas o lerem e para verem o que eu tenho para dar. Isto é a minha voz quando vou a radar. Ou rádios um pouco menos mainstream. Isto daqui acho que podemos aplicar.
Por acaso, com quem é que eu falava sobre isso? Era ontem. Falava com alguém. Não sei porquê, mas o
Marginal também.
O meio alternativo. Convencionou-se, não é uma coisa que seja universal, mas convencionou-se, em Portugal em particular, que as pessoas não podem estar felizes se trabalharem num meio alternativo. Tu tens que falar de forma pausada e de alegria zero, não é? Cadê? Vamos ouvir agora.
O Bruno tinha um beat hilariante de stand-up sobre isso, no solo dele, no Depois do Medo, que era das minhas partes preferidas do espetáculo, em que dizia que efetivamente o riso ficava lá fora.
As pessoas, mas porquê? Quem é que convencionou isso? Quem é que foi a pessoa? Atenção, se tu queres pertencer a um meio alternativo, não há aqui piadas, estás a ver? Não podes estar feliz.
Já
a XFM era a mesma coisa, se tu visse a XFM, uma das rádios.
Eu não sei quem é
que mais
não sei quem é que convencionou, mas que acontece, não é?
É tudo.
Parece que.
Boa noite, bem-vindos. Vamos ouvir a Joy Division. Pois. Não é? Mas porquê?
Porque será dos salários? É capaz de ser isso.
Achas?
Então, são rádios sem publicidade? Quem é que lhes paga? Ninguém?
Não. De certeza que essas pessoas, sei lá, na XFM, de certeza que ganhavam bem. Acho eu. Por acaso não sei. Olha, encontrei aqui aquilo que há pouco estava a falar.
O rei da preparação.
Espera. Encontrei o momento lá do casal.
Tu há 15 minutos que não olhavas para mim, agora já percebi porque estavas à procura disso aí no computador.
Espera aí. Mas tinha enviado uma mensagem. Okay, achei-me este momento. Okay, e acharam-no. Okay. O momento é este, reparem.
O que é que eu tinha vestido no nosso primeiro encontro?
Estavas de saia top.
Fogo, Paulo.
Então estavas de quê?
Que específico.
Paulo, estava camisola amarela, de caveada.
Não, estavas de. No primeiro encontro foi quando a gente se conheceu na discoteca, a primeira vez. Estavas de top e saia. No primeiro encontro, Silvia, na discoteca, quando eu saí da casa de banho.
Não é o. Estão genuinamente a discutir por causa disso.
Estão genuinamente chateados. Ela está super indignada.
Não é só ela. Ele também está indignado por a primeira resposta não ter sido validada. Ele acha que foi roubado pelo árbitro.
Sim, 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 sim.
Ah, tu estavas daqui, Silvia. Ah, tu sabes quando estavas daqui? Ah, tu sabes quando está certo?
Foi na discoteca.
Isto é um roubo. Tu
estavas
daqui?
Isto é ótimo.
Espera aí. Então, mas. Tu...
Olá, árbitro! Eu estou falando que é! Estou a jogar um top, estou a uma palhaçada, o futebol português é uma palhaçada. Estás a ver? Eu gosto
desta. Mas tu agora deixaste quase as imitações, o que é que se passa? Não querias ser conhecido como.
A coisa foi muito gradual, sabes? Foi, por exemplo, alguém que tenha visto todos os meus espetáculos ao longo dos anos foi vendo que as imitações eram cada vez menos e eu ia enverdando cada vez mais por outros terrenos. No caso deste espetáculo específico e desta fase em que eu me encontro, há vários motivos, mas um dos principais é, pá, no fundo, as histórias que eu tinha para contar não tinham lugar para imitações. Cada artista, em cada momento, é a história que tem para contar, não é? Uhum. O álbum, o disco, o que é que é o teu álbum, o que é o álbum que vais lançar? Pá, é a soma da minha vida até este momento e é a história que eu tenho para contar. É esta. É um álbum de R&B, não eu, mas outros artistas, estás a ver? E a cada momento, o que é o material que eu reuni, o que eu andei a trabalhar, o que eu queria falar, o que eu tinha para dizer. Era isto, e é um espetáculo de humor, de observação e de storytelling sobre mim próprio, a minha vida, a minha educação, algumas das coisas mais pessoais e mais difíceis que já passei, e não, as imitações não tinham aqui lugar, e portanto não tem. Não quer dizer que um dia não volte a fazê-las, por acaso não tenho muita vontade neste momento, e portanto acho que a tendência será não fazer pelo menos durante algum tempo, mas não sei o futuro. Mas
assim estás a abrir a porta para um lugar deixado vago.
Certo, mas repara, eu sou um grande defensor.
Também tramaste a vida de Fernando Pereira, também merece agora o castigo, não é?
Claro, exatamente. Não, mas ouve, não tenho problema nenhum. Aliás, se queres diga, agradeço sinceramente que alguém pegue nisso para pararem de me rotular a mim só com isso. Porque como eu sou bastante mais do que isso e já fiz muita coisa. Aliás, eu não faço imitações há 7 anos quase. Portanto, e nunca parei de trabalhar.
E se calhar ainda dizem, é o tipo das imitações. Era isso que te enervava.
Repara,
já percebi que era.
Eu não sou utópico. Claro. Não sou. Tu sabes muito bem ler pessoas.
Sim, sou
nem, sei como, nem sei como é que não foste mais longe.
É verdade. Mas... Eu fui mais longe.
Exato. Mas isto para dizer. Eu não sou utópico ao ponto de achar que as pessoas não têm muitas vezes uma visão redutora do que é que os artistas são, porque as pessoas estão na vida delas, não têm que saber tudo, não têm que acompanhar tudo. Dito isto, quando tu fazes mais coisas e és mais coisas, claro que preferes sempre que as pessoas reconheçam a totalidade do que tu fazes e não reduzirem-te a uma parte específica. E pronto, é isso, no fundo. Eu até agradeço que apareça alguém que fique com essa pasta para eu poder continuar a fazer stand-up e outros projetos e uma data de coisas que tenho feito que gosto muito de fazer e que neste momento é o que me dá prazer fazer.
Deixa-me só dizer que Luís Franco Bastos é o nosso convidado de hoje. Ele tem vários espetáculos agendados. O próximo é esta sexta-feira no Coliseu de Lisboa. Existem alguns bilhetes, mas poucos. Depois, a digressão vai no dia a seguir para Santiago do Cacém, no dia 31 de março para Santa Maria da Feira, Estoril a 24 de maio, 25 de maio no Porto, 27 na Figueira da Foz e finalmente no dia 21 de outubro, apenas e só para os nossos ouvintes do Luxemburgo, que poderá haver.
Será
que
Posso-te contar uma história muito gira relacionada com isso. Muito brevemente. Estava eu no aeroporto há um ano e tal. Foi em janeiro de 21. Estava no... Não, janeiro de 22, peço desculpa.
O que é que tinhas vestido, Luís?
Estava de preto, garantidamente, porque eu uso muitas vezes preto. Não por motivos religiosos, mas porque é uma cor que emagrece e que eu acho que me fica bem. Ia embarcar para Madrid, porque ia lá fazer um evento de empresa ibérico, para uma plateia mista, e então ia eu e um humorista espanhol apresentar em conjunto. E estou eu a comer, obviamente, o que se come no aeroporto antes de embarcar, que era um Big Mac, e vem ter comigo um senhor de aspecto germânico, cabelo louro, olhos azuis, muito alto, e pergunta-me em inglês se eu posso tirar uma fotografia com a esposa dele. E eu respondo-lhe também em inglês, com certeza que tiro, mas estou muito curioso. Ela conhece-me e ele explica-me, sim, nós vivemos no Luxemburgo, ela é portuguesa e ela ouve-te todos os dias online na RFM, que era a rádio onde eu estava a trabalhar na altura. Portanto, e eu chego lá e está uma senhora portuguesa de 30 e tal anos, uma menina de 7 ou 8, completamente alemã também, de aparência, e o marido de 2 meses, o senhor Schmeichel, que na verdade era dinamarquês, mas percebes aqui todos os estereótipos que eu estou a colocar na mesma frase, tira-nos a fotografia e foi um momento muito engraçado. Já viste, uma pessoa que vive tão longe, que tu à partida não pensarias nisso, e era, pelos vistos, era uma das ouvintes mais religiosas.
Já agora, já que tocaste nisso, repara, tu sais do programa de manhã, juntamente com o Salvador Martinha, o Pedro Fernandes e a Mariana Alvim vão para o final da tarde, aliás, neste horário. E são substituídos por uma banda mexicana, aparentemente. Como é que tu reages a isto?
Reages com toda a naturalidade possível. Os projetos têm um princípio, um meio e um fim. E nós, sabes que, por exemplo, no meu caso e do Salvador, que saímos mesmo da organização, nós não somos radialistas, somos humoristas. E, portanto, o nosso ciclo nestas organizações tem sempre, eu diria, um prazo de validade. Ou seja, há uma fase da nossa vida em que alocamos muito tempo e muita disponibilidade àquele projeto e àquela plataforma. Estivemos lá 2 anos e meio, quase 2 anos e meio.
Isto é quase 3 depois de 2 anos.
Não, foram 2 anos e meio, portanto, quase 3. E todos os dias fizemos muita coisa lá e divertimos-nos imenso a trabalhar todos juntos. E depois o projeto chegou ao fim e fomos fazer outras, no meu caso e no dele, porque o Pedro e a Mariana continuaram a fazer rádio, mas noutro horário. Nós fomos fazer os nossos projetos e fazer outras coisas. E eu estou com o Diogo, com o stand-up pelo país todo. Fiz mais uma temporada do meu podcast Hotel. O Salvador está com a peça, com a Plim, e é uma coisa super natural.
Já agora deixa-me dizer que Diogo, assim se chama o espetáculo de Luís Franco Bastos, chama-se Diogo porque é o segundo nome de Luís Franco Bastos. Ora bem, o rap que quero lançar aqui aos ouvintes, a 20 minutos do final. Atenção que já temos aqui duas mensagens, mas
o tempo voa, é impressionante.
O tempo voa quando...
quando é uma boa conversa entre...
quando é uma conversa um adulta. Um
super preparado. E...
sobretudo isso, não é? Deixem-me só dizer que o que queremos é que os ouvintes nos digam, ouvintes habituais, que nos digam qual é o seu segundo nome e...
Isto é um território muito mais pantanoso do que parece e nunca foi suficientemente explorado nos meios tradicionais. E muito obrigado, Alvin.
Por exemplo, eu gosto muito do meu segundo nome, mas gostava que ele. Isto é, eu não gosto dele enquanto segundo nome, gostava que ele fosse primeiro, não é? Eu sou Fernando António. Não gosto de ser Fernando António. Gostava. Agora, se me chamasse António.
Preferias ser António Alvin?
Não, preferia ser António e Fernando, sim. Gosto mais de António, que preferia... o primeiro nome. É um bom nome, é um bom primeiro nome. Não acho que Fernando. Acho que um miúdo hoje em dia, se chamar Fernando, já tem. Se chamar Fernando, é pesado, já é como se o miúdo já tivesse 35 anos.
Acho logo com 35 anos.
Eu sempre achei que tu de facto tinhas um certo pendor.
É como Vítor.
Sempre achei que de facto tinhas algum pendor para a sigla AA de Alcoólicos Anónimos. Portanto, o António Alvin também te ficaria bem.
Sabes? Mas gosto muito de Alvin. É a diferença.
Alvin
é
giro, Alvin é giro. És primo da Mariana Alvin.
Não sou. Não sou, mas por ironia dizemos que somos, mas não somos.
Exato.
Na verdade.
Fazem os dois rádio, têm os dois Alvin. Agora fazem o mesmo.
É curioso. É coincidência.
Só não são primos.
Curioso. E damos bastante bem, mas não somos. Mas tratamos por mim. Eu quando a vejo, então prima. Claro. E ela prima.
Claro.
Mas não somos.
É mais fácil. Porque às vezes é mais fácil assumir e dizer do
é
que
isso. É assumir.
Do que negar às pessoas.
Alguma frase que tu gostas em. Que tu gostes em particular?
Frase?
Sim.
Como assim?
Um lema, quase.
Assim do nada.
Sim.
Olha, boa questão. Não é talvez não seja a minha frase preferida, mas gosto muito de no meio está a virtude. Acho que o equilíbrio é das coisas mais importantes na vida. Mas isto foi o que me ocorreu agora. Obviamente que é uma péssima resposta. Porque
quando dizes no meio está a virtude, falas deste meio, do meio humorístico?
Não, do equilíbrio.
Bem, parecia que era isso.
O equilíbrio vai ser muito importante.
Olha, estamos a 15 minutos do final deste programa.
Eu e a Mariana Alvin não somos primos. Tens algum lema? Bom, vamos avançar.
Programa. Ora, o nosso convidado de hoje é Luís Franco Bastos, estamos a 15 minutos do final. Há muitas coisas que eu tenho que te perguntar, mas na verdade há duas mensagens que entretanto também tens que ouvir. Esta é do Paulo Campos.
Ora, muito boa tarde. Boa tarde, Fernando, e boa tarde também ao Franco Bastos.
Olá.
Ainda nem começou o programa e já estou a deixar a mensagem. Isto era só para dizer o seguinte. Eu considero o Luís Oliveira como um dos melhores radialistas de sempre que eu tive o prazer de ouvir. Epá, e quando o Luís Oliveira e o Franco Bastos faziam o programa da manhã e quando ele fazia aquelas crónicas dele, por amor de Deus, eu fartava-me de rir, era espetacular. E o que eu gostava de dizer ao nosso convidado de hoje era, volta, por favor, porque tu e o Luís Oliveira fazem uma dupla excepcional. Um grande abraço, um abraço, Fernando, e... Ah, Fernando, desculpa lá qualquer coisinha, mas eu tinha que dizer isto. Tchau.
Não, faz bem, não tenho ciúmes do Luís Oliveira.
Nem eu. Quer dizer, na verdade, eu também fui muito elogiado nesta mensagem, portanto não tenho que sentir ciúmes.
Sim, sim. Alguma vez mais falaste com o Luís Oliveira?
Falei com ele recentemente, quando estive aqui, quando fui às manhãs da 3 atuais, com a caríssima Ana Markel e o Tiago, e cruzei-me com ele e fiquei de combinar uma coisa com ele.
Aquela coisa de encontras com alguém, ora, um dia destes temos que ir almoçar, mas nós sabemos que nunca vai haver esse almoço.
Claro. Okay, não, gostava de deixar um abraço a este nosso ouvinte, mandou uma mensagem muito querida, e gostava também de ressalvar um pequeno aspecto, que é, em boa verdade, eu e o Luís Oliveira nunca fizemos parte da mesma equipa, nem do mesmo painel, pelo menos de forma fixa. O que é que sucede? Ele, em algumas ocasiões, fez substituições da pessoa que era suposto lá estar. Umas vezes foi o Diogo Beja, outras vezes foi, depois já não sei, Mónica Mendes.
Portanto, era desses que ele gostava. Portanto, na verdade, as pessoas que iam substituir o Diogo Beja.
Ele falou disto como se... Ele é um grande grande fã de substitutos. Ele
deve ouvir o Diogo Beja de forma militante, com certeza.
Exatamente.
É na comercial, é nesta hora.
E olha, exatamente. É só uma questão de uma mudança ligeira. Sim, sim. Mas ele fez questão de destacar a dupla que eu e o Luís Oliveira fazíamos. E eu e o Luís Oliveira, na verdade, no ar fizemos dupla cerca de 3 vezes. Mas foram essas 3 que o marcaram. Eu fico feliz.
Já agora uma confidência: durante anos e anos, eu e o Beja éramos os melhores amigos. Unha e carne. Já agora, deixem-me só. Estamos a ser amigos, atenção. António revela aqui o seu segundo nome. Não vão as pessoas pensarem coisas, não é?
Claro, claro.
Deixem-me só.
Não, eu a seguir pergunto-te porquê, claro.
Claro, exato.
Porque e se tens algum lema, também te vou perguntar essa, porque é sempre.
Eu tenho.
E ele vai responder. Qual é
não,
o
nome? Não, não. O meu nome é. O meu nome é Fernando Alvim, mas o meu lema é fit na virgem e não corras. Gosto.
Pronto.
É o meu lema de vida. Mas tem muito a ver com. Que aquilo vai correr bem, mas sim, a coisa vai correr bem, mas tens de esforçar para que isso corra bem, não é?
Claro, claro.
Não é? Não, eu não acredito que. Então, aquilo vai correr bem, sim, mas o que é que foi feito para que tal?
Claro.
Não, vai correr bem, porque sim, não vale, não é?
Isso não,
isso não, 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 não chega. Claro. Sou muito adepto. Também há aquela frase muito nortanha que é: como é que é? Espera aí que eu já te.
Ah, senhor, mas tu estavas com o quê? Era essa? Não, resta, agora lembra-me dessa.
Espera, António revela aqui o seu segundo nome.
Oh, Fana, agora até me fizeste sentir mal pelo facto de eu me chamar António. O meu segundo nome é José, portanto, António José. Sempre fui chamado Tozé, portanto, se tu fosse António Fernando, serias, se calhar, o Tofarã, sei lá.
Este talvez nosso amigo.
Beijinhos à prima.
Por acaso ninguém me trata por Fana, exceto Samalúria trata-me por Fana. E outro dia alguém me. Quem é que era a pessoa que também dizia Fana? Agora,
Nosso amigo tem tem um segundo nome muito clássico, não é nada. Eu estava à espera de uma coisa extravagante. António José, eu diria que é a baunilha dos segundos nomes, não é?
Sim, sim.
É
sim.
Um sabor.
António que está em quase. É como Maria, não é?
Quantos Tozés não há, percebes? Luís Diogo já é mais exótico.
Olha, peraí. Achas Luís Diogo exótico?
Acho super exótico.
Não acho.
Acho lamentável e exótico.
Olá, Prova Oral. Olá, António Alvim. Olá, convidado. Queria só aqui dizer que, portanto, o meu nome é Silvia Maria. Aceito piadas sobre isso, até porque preciso delas para meter conversa. E a frase no meio é que está a virtude, dito por um homem, acaba por não ficar qualificado como uma frase intelectual. É só o que eu acho. Beijinhos.
E passível de ser cancelado, inclusive. Deixem-me só colocar aqui.
Portanto, no meio que é que está a virtude, vou ser cancelado por essa.
Por tudo essa?
Que eu, pá,
tipo, ordinarão, função pública.
Claro. Tudo o que eu faço, pensei, no meio está a virtude. Não, este nunca mais trabalha neste país.
É isso.
Não, por essa não conseguia prever. Não sei, pensei que fosse essa.
Olá, boa noite. Meu nome é Paulo Ribeiro e é um prazer estar a falar com esses convidados, e há um tema interessante que eu gostei de ouvir agora, que é esta parte dos cancelamentos, porque realmente o humor cada vez mais deixou de ser uma coisa inconsequente, não é? Aquela coisa de que o humorista é maluco, ele diz o que quer e não acontece nada, e dou-vos parabéns por cada vez mais haver essa dificuldade de agradar a gregos e a troianos, e às vezes penso quem trabalha em grandes grupos, não é? Como, sei lá, o grupo que é o dono da SIC, o dono da TVI, o dono de muitos canais privados, bater de frente com a família dona do grupo ou quem é realmente importante no grupo é praticamente um suicídio, e as pessoas fingem que não têm medo, mas como já foi dito aí, no subconsciente lá está bem, bem patente que neste piso eu não meto, porque depois deixa de haver comidinha para os meus filhos. Parabéns pelo excelente trabalho e por estar a conseguir a contornar isso tudo. Parabéns.
Nunca tinha pensado nesta perspectiva também da inconsequência que podia haver no discurso humorístico. Sim, também pode haver uma consequência daquilo que tu dizes, as pessoas não concordarem
Eu acho que
haver uma crítica, como há em relação a qualquer outro discurso, não é?
Repara, há gostos para tudo e há público para tudo. Porém, eu acho que a esmagadora maioria do público consegue distinguir a qualidade. E a qualidade pode ter muitos estilos, mas reconhecem a qualidade, percebes? Ou seja, pode ser um estilo de humor. Tanto estamos a falar tanto de humor como de música ou de qualquer outro produto artístico. Mas pode ser uma coisa simples, popularucha, mas feita com qualidade. E eu acho que as pessoas distinguem a qualidade da ausência de qualidade. E portanto, eu acho que se tu tiveres um humor que seja basicamente inconsequente e que não tenha pá, que não tenha grande rasgo, que não tenha grande esforço, que não esteja bem construído, poderá ter ultimamente a maior consequência de a mais grave consequência de todas, que é ninguém querer saber desse artista.
É bem verdade, eu não me canso de ouvir isto.
O que é que eu tinha vestida no nosso primeiro encontro?
Estavas de saia top.
Fogo, Paulo.
Então estavas de quê?
Oh, Paulo, estava com a camisola amarela, cabeada.
Estavas de quê? No primeiro encontro foi quando a gente se conheceu na discoteca, a primeira vez. Estavas de top e saia. Na discoteca? No primeiro encontro, Silvia. Na discoteca ou saí da casa? Quando eu saí da casa de banho?
Da casa de banho?
Não é o.
Estavas de quê?
Eu era capaz de estar em loop ouvir isto, enfim.
Já não é bem o tempo disso, mas se isto fosse há 15 anos, tu punhas isto como teu toque de telemóvel.
Sim.
Não é?
Já
não,
eu acho que ainda temos.
Ainda pode, não é?
Eu não me importava nada de colocar isto como toque de telemóvel durante uma semana.
Sim. Vais mandar vir um daqueles Nokias de.
Sim, não, será que é difícil colocar isto como toque de telemóvel? Eu adorava isso. se alguém souber fazer. Eu gostava que fosse o meu toque de telemóvel durante as próximas duas semanas.
Oh, Silvia, estavas de quê? Opa, estou-me a ligar.
Tu não me levas? Estavas de topa.
Estavas de topa amarela a sair da casa de banho?
A sair da casa de banho é um detalhe incrível.
Estou-me a ligar, é a minha mãe.
Ai, que loucura. Marta Costa diz que tem saudades do Luís.
Olá, boa noite.
Olá.
Eu comecei a ouvir as manhãs da 3 quando o Luís Franco Bastos as fazia. E não havia nada mais engraçado do que a linha avançada com o Luís Franco Bastos. Ainda hoje em dia continuo a ouvir as manhãs da 3 e não é por causa do futebol nem das novidades de desporto, acho que é um programa bem conseguido, mas lembro-me que nunca foi tão engraçado a linha avançada como quando tinha as imitações do Jesus e do Pinto da Costa, do Luís Franco Bastos.
Que engraçado, a Marta Costa, nesta mensagem, ela, da altura, a meio, diz: ainda hoje ouço o programa da manhã da Antena 3 e eu pensei que ela ia dizer: na esperança que um dia o Luís regresse. Isso era incrível se ela tivesse dito isso, mas não foi, ela não disse isso. Não,
sim,
mas pensou.
Se eu ouvir todos os dias, pode ser que haja um dia que de repente tenha voltado. Era notável essa perseverança da parte dela. Um grande beijinho para ela e muito obrigado. Foram tempos muito bons e também me divertia muito a fazer isso. E um abraço para o José Nunes, o rei senhor da linha avançada.
Rei senhor da linha avançada e a pessoa que seguramente mais graça tem a contar histórias sobre o mundo desportivo. É quase impossível, mesmo para quem não percebe nada de futebol, e sobretudo de futebol, mas de desporto em si,
sim,
não
sim.
Achar muita graça.
E tens que ir almoçar com ele, porque ele aí conta-te histórias que não pode contar no ar.
Sim,
eu às vezes vejo. Então, quando
já o fiz, eu sou amigo pessoal dele.
Claro, quando eu o vejo, por exemplo, num painel de comentário na televisão, que ainda por cima, ainda mais limitado estás em termos do que é que podes dizer, eu pensava para se as pessoas soubessem, se as pessoas vissem verdadeiros anúncios.
Tu adoras essa voz? Essa voz é de quem?
É uma voz. Não sei.
De radar.
É uma voz de pessoa mais antiga. Não sei. Nem sabem o que é isto.
Já agora, se ainda tivesse a imitar alguém, qual é que seria o nome apetecível? Há assim alguma voz carismática nos últimos tempos?
Olha, posso-te responder de uma forma muito pertinente, pegando nesse tema, que é outra das razões para eu me ter afastado disso foi, de repente, havia uma grande escassez de pessoas interessantes. A dada altura, identifiquei isso.
Pessoas interessantes ou de vozes carismáticas?
Ambas as coisas, porque depois, ou seja, a voz pode ser muito carismática, mas depois a pessoa não tiver acontecimentos na sua vida para pegar, depois também não consegues fazer muitos conteúdos sobre isso. Pá, e houve uma secura, ou seja, tiveste um grande manancial durante uns anos e depois de repente havia umas pessoas, mas ninguém com o peso, tipo, não era como chegares e fazeres sei lá, não tinhas muitas pessoas assim tão emblemáticas, tinhas muitas pessoas médias, sabes? Que não era tão interessante. Isso também catapultou eu. Até hoje. Até hoje. Tens um ou outro que já são tão bizarros que não vale a pena fazer por cima, sabes? Como o Trump ou o Bolsonaro. Eu se me quero rir com o Trump ou com o Bolsonaro, vou ver os próprios. Percebes? E rio-me. Por razões tristes, mas rio.
Helena, partilha aqui o seu nome.
Olá, Fernando António e Luís Daniel. Daqui fala a Helena Paula.
Acertou deputado.
Bom programa, beijinhos.
Ah, e foi só para dizer isto. Ou seja, para errar no nome.
É isso. E o Ricardo diz que tem um nome religioso.
Olá, boa noite. O meu segundo nome é Domingos, mas em combinação com o meu apelido, que é Igreja. e ainda por cima casei com uma mulher com apelido é Capela.
Já viste isto? Está absolutamente ligado à religião. Já agora, qual é o segundo nome de António Costa?
António Manuel?
Não é, não.
Não.
Zé.
António já... José.
Não é, não.
Eu já soube. É um nome pouco... É pouco...
António Luís.
Exatamente.
E do Marcelo? Espera aí, qual é o segundo nome do Marcelo? Espera aí, vamos ver. Marcelo...
Hã?
Vamos ao Google, rápido.
Marcelo Nuno.
Acho que é Nuno.
Tenho a certeza. Tenho a certeza absoluta
tens
que é Marcelo.
Tens a certeza?
Já falei disso algo.
Já foste?
Sim.
Marcelo Nuno, tens toda a razão.
Mas o António
Marcelo
Costa
Nuno Duarte Rebelo de Sousa.
Doutor António Costa ser António Luís, já me tinham dito isso e eu devia ter fixado.
Mas olha que Marcelo Nuno é um nome muito de
miúdo. De lateral esquerdo, sim.
Sim, Marcelo Nuno. Havia uma...
Marcelo Nuno assina amanhã, capa da bola.
Não. Lembras-te de um jogador de Boa Vista que se chamava Martelinho?
Perfeitamente.
E outro que era o
Elpidio Silva, o pistoleiro.
Elpidio Silva.
E havia um que era Marlon Brandão.
Marlon Brandão.
Era ou não era?
Existiu, sim, senhor.
E era mesmo por causa do Marlon Brandão.
E Michael Douglas também existiu.
Existiu?
Michael Douglas.
Sim.
Michael é um grande nome.
Chama-se M-A-I-C-O-N, Michael. Lateral direito, jogou no Inter, no City, acho eu. Foi um grande lateral. E chama-se assim porque chegaram ao registro. O pai dele chegou ao registro e disse: o nome é Michael Douglas. E a pessoa do registro percebeu Michael Douglas e ficou, porque ele queria Michael Douglas. E ficou até hoje.
Isso é muito bom. Quando da morte do Michael Jackson, eles foram uma aldeia no Brasil.
Agora estava a imaginar que contavas. Isto é muito bom porque uma vez, quando da morte do Michael Jackson, serviram Dom Perignon. Bom,
não,
ouvir um áudio.
Não, havia uma aldeia no Brasil que havia uma série de pessoas que se chamavam Jackson, um dos quais Michael Jackson, não é?
Claro.
Havia, e era uma homenagem ao Michael Jackson que aquela família estava a fazer. Eu acho isso absolutamente admirável e acho que em todo o mundo as pessoas deviam poder dar nomes.
Sim, sim.
Eu já disse que se vivesse no Brasil, que não vivo, mas o meu filho chamasse-se doutor. Porque.
Não é.
E depois dava. Era. Ia-se chamar Doutor António. O primeiro nome era Doutor. Mas ele toda a vida. Não, era. Doutor! O doutor pode chegar aqui. Doutor, doutor venha cá. Doutor.
Supostamente não podes pôr isso, pedir para pôr isso no teu cartão multibanco, independentemente de qual é as tuas habilitações literárias.
Será que dá?
Eu acho que podes. Podes pedir para pôr. Olha, quem é que vai conferir? Olha,
doutor Fernando,
mantens
no teu, exato, quem é que vai conferir?
No teu caso é mais difícil porque toda a gente sabe quem tu és, mas tu chegas
ao banco, as minhas habilitações.
Abriste uma. Já podes dizer, imagina, se disseres à senhora
sou
do
doutor.
Banco, eu sou doutor, sim. Dizes com a tua cara de pau que tens.
Acho que
é
podes pôr no cartão, sim, claro. Podes pôr no cartão multibanco, doutor.
Vou tentar fazer
isso. Ninguém te vai pedir nada, claro. A provar.
Vou tentar fazer isso esta semana.
Ah, mostra-me o diploma.
Não, qual diploma?
Ninguém te vai dizer. Você está a duvidar, quero o livro de reclamações.
Eu tenho um nome na frase.
Vou pôr o meu dinheiro no Milénio. Exato. Imediatamente escrevem doutor 3 vezes.
Ou no novo banco, não se atreva.
Exato.
Espera, estamos a acabar, aliás, não temos muito mais tempo. Luís, este teu espetáculo é muito pessoal. Nunca como neste falaste tanto da tua vida. Porquê é que decidiste fazer só agora?
A resposta é bastante simples. Quase todos os... Bom, para já porque algumas das coisas do espetáculo que eu falo no espetáculo aconteceram recentemente e portanto só recentemente é que eu as vivenciei e poderia falar delas, como nomeadamente ter sido pai. Para além disso, eu falo no espetáculo de coisas pessoais que foram bastante difíceis, nomeadamente os meus pais, a perda, etc. Porque só agora? Eu já queria falar sobre esses temas e já queria fazer stand-up sobre esses temas desde o momento quase em que aconteceu. O que é que sucede? Como eu disse há bocado, os temas complexos é mais difícil tu conseguires que eles tenham graça. É mais complexo, é mais difícil. E portanto, eu demorei todo este tempo até encontrar aqueles que eu achava que eram os ângulos certos para falar disto humoristicamente e fazer um espetáculo que funcionasse.
Aceito.
Foi esse o motivo.
Deixa-me só colocar aqui duas mensagens para o final. Esta não é uma mensagem, é isto.
Isso é outra coisa.
Sim, sim.
Isso é outra coisa.
Outra coisa.
Outra coisa. Com Luís Franco Bastos.
Isto era um indicativo da Antena 3 quando Luís Franco Bastos estava, no fundo, a ter uma oportunidade.
Boas memórias. Uma oportunidade de ouro que agarrei com unhas e dentes.
É verdade. Ricardo Bruno, que quer explicações?
Olá, prova oral. O meu nome é Ricardo e o meu segundo nome é Bruno. Por isso eu sou o Ricardo Bruno. E eu já perguntei à minha mãe porque é que me pôs estes dois nomes, mas ela não me soube responder. Vocês sabem? Obrigado.
Ricardo, responde desde já. Desde já. Eu sou assim. Eu quando me coloco uma questão, eu não me escondo.
Qual é a resposta?
A resposta é que a tua mãe era uma grande fã de R&B, Rhythm and Blues. Pensou, de que forma subreptícia é que eu posso homenagear o meu género musical preferido, de maneira a que só um humorista careca em chelas numa entrevista venha a descobrir isto anos mais tarde.
É isso. Eu, pois sim.
Vim, olá para o Voral. Só queria dizer que o meu segundo nome tem sido oculto. Vou revelar agora, espero que ninguém conhecido esteja a ouvir.
Está exclusivo.
Mas eu sou Kátia Patrícia. Bom. Podem não achar muito fancy, mas é o que eu tenho, Kátia Patrícia. Mas o melhor é que a minha melhor amiga era Vanessa e nós gostávamos muito quando íamos sair à noite nos apresentarmos Kátia Vanessa. Beijinhos.
Gosto. Bom. Kátia Vanessa é muito forte.
É fortíssimo. Mas devo dizer que Kátia. Ou seja, a partir do momento em que já abriste o precedente com Kátia, vir uma Patrícia a seguir também já não escandaliza ninguém. Não é? Se uma pessoa disser eu sou Caetana, mas agora o que eu te vou revelar é eu sou Caetana Patrícia, já causa um certo sururu. Oh! As pessoas estão numa festa de cocktails e olham. Oh! Olham para trás. Agora, eu sou Kátia e não imaginam, Kátia Patrícia. Não ficamos assim de queixo caído, não. Acho que são nomes que seguem mais ou menos uma linha semelhante.
Última pergunta deste programa, no fundo, a pergunta que todos querem saber. Nos teus cartazes apareces com o nome Diogo, teu segundo nome, mas também apareces com uma foto tua. E a ideia que fizeste um transplante capilar está muito presente. mas não é, não é?
É.
Não é verdade?
É verdade. Posso dizer que sim.
Não é verdade.
Só não fiz o videozinho. Opa, falei com colegas e disseram-me que foi espetacular, então decidi fazer também. Não, fiz sim.
E que tal?
Já, está aqui. Okay. acho que funcionou. Acho que funcionou.
Pronto, era isto. No fundo.
Querias o que é que eu negasse?
Podias ter negado.
Que eu dissesse. Não.
E eu não sabia que tinhas feito.
É sinal que está bem feito. Porque se olhaste e não pensaste imediatamente nisso.
Sim. Há pessoas que. Não, ainda bem. Eu vou fazer um transplante capilar antes do final do ano.
Vais?
Vou. Estou com um bocado de
medo. E vais fazer aquele
já
vídeo.
Já disseram que é
vais
duro.
Vais fazer aquele vídeo? Tipo, ou vais pagar? Só para perceber.
Vou pagar.
Ah, então não faças vídeo.
Não.
Porque o vídeo só tem uma utilidade, é não teres de pagar. E eu prefiro pagar. Porque aquele vídeo em que tu dizes. Opa, comecei a perceber que estava mais. Comecei a perceber que tinha umas entradas cada vez maiores. E pá, e vi a minha fotografia antiga quando fui renovar o BI e pensei: opa, o que é que aconteceu ao meu cabelo? Opa, falei com colegas que me disseram: tens que ir, é top. Acho que é isso é que é de evitar.
A prova oral atrás da Futuralia.
Qual é que tem medo das interações de jovens? Olha, não sei, sinceramente não sei.
A Futuralia atrás da prova oral.
Mas estou no curso de turismo, 11º ano, está quase a acabar, então coisas vão acontecer.
O futuro é hoje ou amanhã?
Eu acho que devia haver, não sei o que é que devia haver, mas sei que devia haver uma diferença.
O futuro é esta quinta-feira.
Se quiserem ver, vai ter que ser ao vivo.
Prova Oralia. Às 19h, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.